O Rio Grande do Sul tem 99 cidades onde a infestação do mosquito Aedes aegypti é considerada como situação de alerta ou até mesmo de alto risco de transmissão da dengue, chikungunya e o zika vírus. O número representa os municípios onde mais de 1% dos imóveis vistoriados por agentes de endemias apresentaram larvas do inseto. No ano passado, mais de 1,3 mil casos dessas três doenças transmitidas por ele foram confirmadas no estado. Nós vamos ouvir agora a chefe da Divisão de Vigilância Ambiental do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, a Lúcia Mardini, que fala com exclusividade sobre o assunto.
São as cidades que têm demonstrado uma infestação, né, do inseto maior e com isso há um risco, né, um risco maior de transmissão das doenças transmitidas por esse inseto, né? Cidades que nos deixam em alerta muito mais, né? Então, existe o Ministério da Saúde, que regula o Programa, né, Nacional de Controle do Aedes. Ele estabelece ações que devem ser feitas. Entre essas ações, a cada 4 meses, os municípios devem fazer um levantamento rápido de índice, que tem uma metodologia de índice de infestação, que tem uma metodologia e que dá um raio-x, digamos assim, do que está acontecendo em termos de infestação nos municípios. E se faz um ranqueamento, porque se sabe que a partir de uma infestação acima de 1%, já começa a haver risco de transmissão da doença. Então, esse levantamento é feito pelo menos 3 a 4 vezes ao ano, para a gente saber o que está acontecendo e os riscos nos municípios, né? E concentrar, inclusive, as ações voltando-se para essas regiões, esses municípios. Essas informações todas vão para o Ministério da Saúde, né? E então, com isso, a gente consegue programar, né, ações mais voltadas para aquela realidade. Considerando, né, que essa época do ano, no país inteiro, as pessoas se locomovem, se viajam, né, e podem voltar com vírus, né, de uma das doenças transmitidas pelo mosquito, aí chega nesses lugares que está com o índice de infestação alto. É, e a partir daí os mosquitos dessa cidade, os Aedes aegypti dessa cidade, vão se contaminar com essa pessoa que veio de fora. Então pode haver, né, por isso toda essa preocupação nossa, pode haver o início de transmissão que não seja autóctone, que seja de uma pessoa que venha de fora e que se estabeleça aí no local uma transmissão autóctone pela quantidade de mosquitos que vão entrar em contato com essas pessoas que podem vir com o vírus nas suas viagens de férias. Tem duas situações. Os que estão infestados, eles fazem este levantamento rápido, e tinha de ser rápido. Os que não estão infestados, eles fazem um outro tipo, que também vai só em armadilhas, né? Então, hoje, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos 374 municípios infestados. E desses, então, um número menor, né, está em situação de maior risco pela quantidade de mosquitos que apresentou no levantamento. Seria os 99. São municípios, né, que são da Grande Porto Alegre, né, e geralmente a parte noroeste do estado, ela se repete, ela tem até as condições climáticas um pouco diferentes, então ela se repete anualmente como infestado. Mas são municípios que nos preocupam porque tem um peso de número de pessoas que habita bastante grande. Então, assim, o que a gente diria é que hoje nós consideramos o estado do Rio Grande do Sul como um estado infestado, porque são poucos os municípios que estariam livres, né? Até exatamente por isso, porque é muito fácil ir colonizando de um lado para outro. Nosso alerta maior mesmo é a dengue, né? A gente fechou um número de mais de 1.000 pessoas, né, o ano passado, que tiveram dengue, né? E Este ano, talvez, né, na verdade, autóctones foram 1.182 pessoas. Como a presença do mosquito em grande quantidade, que é o que faz ele poder transmitir. Não é um mosquitinho que transmite, tem que ser um ambiente com muito mosquito. Por isso o alerta desses 99 municípios. Tá? Não é ter um mosquitinho voando. Tem que ter uma quantidade de mosquitos bastante grande, né, para que aconteça a transmissão. E então, né, nesse ano, é provável que até baixe o número, porque nós estamos vivendo uma seca, né? Então, com isso, os focos que, né, do verão passado, que foi chuvoso, que a gente tinha chovia, no outro dia já tinha larva, né, em vários lugares, talvez que não aconteça. Nós temos muito o clima, né, as condições do ambiente envolvidos nesse processo, né? Por outro lado, a gente também depende muito da situação do país, porque em determinados estados onde está acontecendo a doença, né, é sempre um risco. Hoje em dia, as pessoas se locomovem com muita facilidade, né? Então, tem essas variáveis, né? As medidas são sempre em cima do mosquito mesmo, as medidas de prevenção. É, não deixar nada que seja entulho por volta da casa, né? Tudo que é inservível, latinha, copinho plástico, qualquer coisa que possa acumular, mesmo que pequena quantidade de água, ele é um foco potencial para o desenvolvimento do inseto, né? A fêmea coloca os ovos em qualquer quantidade de água, mesmo que seja uma latinha, uma tampinha, de enxergar dentro do seu território, da sua casa, né, no seu bairro, possíveis locais que seriam criadores. Por exemplo, verificar se as calhas estão limpas, porque pode acumular água nas calhas das casas, né? Dentro de casa, até em geladeiras que tem um recipiente que acumula água, nós já encontramos, né? Então, esses cuidados todos, quem tem piscina, que mantém a piscina tratada ou coberta. Porque os ovos, eles ficam aderidos principalmente em lugares sombreados, né, escuros, né, para tinho preto, por exemplo, e eles ficam ali aderidos. Mesmo que não tenha água, eles podem sobreviver mais de um ano. Quando hidrata, quando enche de água, eles eclodem em larvas, quer dizer... E o mosquito ele tem mecanismos, né, de sobrevivência da espécie que são muito eficientes. Então nós temos que entender bem isso para poder controlá-lo, né?
Com as informações para a programação de jornalismo, falou a repórter Luzia Camargo.